Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart, ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. E aí, Sara, tudo bem? Essa semana é uma semana de bastante informação com relação ao Banco Central dos Estados Unidos, né?
Tudo ótimo, Tomás. A gente teve bastante gente falando e expondo sua visão em relação ao tapering, né?
A gente teve a questão do Covid na Ásia, que na China, a gente, na virada do final de semana para o começo da semana, as contaminações internas deram uma acalmada, chegando a zero de contaminação entre pessoas internamente. Isso trouxe um alívio do impacto da variante Delta sobre o crescimento lá no país asiático, né?
Sim, acho que em comparação ao cenário que a gente tinha ali na semana anterior, com certeza a gente viu alguma melhora nesse aspecto. A gente teve a China conseguindo controlar a curva de novos casos, então essa era uma dúvida para o cenário, já que a gente sabe, né, que a variante Delta ela é mais transmissível. Então começou ali no início, chegou a se levantar alguma dúvida se a China ia conseguir controlar rapidamente, e sim, eles conseguiram controlar a curva rapidamente, então isso foi uma coisa boa. E além disso, a gente também viu nos Estados Unidos, né, além da China, a gente ainda não consegue ver sinais claros de desaceleração na curva de Covid, o nível ainda é bastante elevado, mas em algumas regiões que começaram a um aumento de casos de forma antecipada, por exemplo, a região da Flórida e a região do Sul como um todo dos Estados Unidos, a gente já consegue ver na ponta um platô desses novos casos, aumentando a expectativa que a gente também nos Estados Unidos comece a enxergar uma melhora desse cenário de Delta, né?
Em termos de política monetária, o evento mais importante era a reunião de Jackson Hole, que aconteceu hoje. Tivemos diversos membros do Banco Central falando com a postura mais dura, né, mais rock, como a gente fala, mercado, indicando a necessidade de fazer mais rapidamente a retirada dos estímulos. Mas, por fim, a pessoa que é decisiva, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, não foi tão duro quanto esses outros membros, né?
Previamente, assim, antes desses membros falarem, já a expectativa central de mercado já era que ele não desse sinais muito claros para tapering, deixasse para reunião, que ele repetisse ali a mensagem da última minuta, de que eles estão chegando perto de um progresso substancial. Eles acreditam que o mercado de trabalho vai continuar melhorando, mas não era esperado qualquer tipo de sinal mais direto para a reunião. Só que desde ontem a gente observou vários membros do Banco Central, da ala mais hawkish, virem a público falar sobre iniciar o tapering já na reunião de setembro, né? Para alguns desses membros não faz mais sentido você continuar com essa compra mensal de ativos de 120 bi. Então, vários membros, né, na verdade, em várias entrevistas, começaram a falar sobre, já na próxima reunião, fazer o anúncio, criou-se uma expectativa de que o Powell, no discurso principal, em Jackson Hole, ele fosse endossar essa visão dos outros membros. Não foi o que aconteceu. Ele deu um discurso, na verdade, muito parecido com a mensagem que já vinha sendo passada anteriormente, de que o progresso na inflação já foi feito, mas não é o caso no mercado de trabalho, de que o tapering começa esse ano, em algum momento esse ano, que também já é a mesma mensagem que vinha sendo passada até agora. Então ele não endossou essa mensagem dos outros membros de que seria iminente, e ainda falou ali de riscos relacionados à variante Delta, algo que os outros membros, né, que estavam falando até então, tinham dado um downplay mais forte, falando que até agora não viam um efeito muito significativo sobre os dados de atividade. Então, basicamente, permaneceu ali o mesmo cenário que antes, né? De que novembro ainda parece ser o base case. Na nossa opinião aqui, ainda existe alguma chance de que seja em setembro, a depender dos dados. Eu não acho que mata a reunião de setembro, mas ele pareceu indicar que realmente o cenário base é na reunião de novembro, até porque, para adiantar esse timing de anúncio, a gente deveria ter o próximo payroll bastante mais forte do que o que está sendo esperado, e os indicadores prévios que a gente tem, os anedóticos, é que ainda não está tendo essa aceleração forte na contratação, até porque quando a gente olha dentro dos regionais, inclusive nesse mês, os subcomponentes de emprego, eles recuaram.
Só é importante lembrar, o payroll sai na sexta-feira que vem.
Isso, sai na próxima semana, acho que vai ser um número importante para reforçar que a gente vai continuar vendo esse bom número mensal de criação de vagas. A gente tem um número muito grande de vagas abertas. No último mês, a gente já teve uma aceleração importante da média móvel de criação ali no payroll. É importante que a gente continue observando isso agora no próximo mês.
Nos mercados foi uma semana bem positiva, né? Acho que começou com essa melhora aí dos casos, número de casos aí da variante Delta na China, principalmente. Então, o mercado já abriu aí segunda-feira, né, com os setores, né, cíclicos, né, ligados ao crescimento da economia global, subindo aí fortemente, né, mostrando que tinha uma preocupação grande com desaceleração, principalmente de China, nos mercados nas últimas semanas. Então, pegar como base, o petróleo subiu 10% na semana, né, depois de ter tido uma queda muito forte na semana passada, acho que ao redor de quase 8%. O juro americano chegou a estar abrindo 10 bips aí na semana também, com essa perspectiva de melhora, de crescimento global. Fechou aí com 5, né, por causa do evento do Jackson Hole hoje, que o mercado devolveu aí, né, parte da abertura de juros na semana. A Bolsa Americana, né, mais uma máxima, subiu aí 1,5% na semana. E os mercados emergentes, né, as moedas, né, tiveram aí um rally bem grande. Então foi uma semana aí de quem chama de risk on, né, de as pessoas montando posição, né, pró-risco, o que mostra que o que atrapalhou os mercados nas últimas semanas foi o medo da variante Delta, da desaceleração da China, tá? E o Fed hoje não assustou, né? Eu acho que está dentro do esperado aí para os mercados de começar o taper aí no final do ano, novembro ou dezembro. Então provavelmente eles vão indicar em setembro como é que vai ser esse formato, como é que está a cabeça deles nessa redução do estímulo, lembrando que ainda vai ter estímulo, né? Só que eles vão reduzir o estímulo a cada mês, provavelmente até o meio do ano que vem, tá? Os integrantes do Fed foram numa linha, né, que a gente chama mais rock. Muitos deles acham que, se tiver o número de emprego aí semana que vem, né, ao redor de 800 mil, que é a previsão, né, já seria mostrando uma robustez, já seria, né, suficiente para continuar avançando aí nessa discussão. Então, todos eles bem alinhados. Acho que o que virou o mercado de juros americano hoje é que tem um fechamento de 5 bips e ajudou aí na melhora global, né, com as moedas emergentes andando bastante, com as bolsas subindo. Foi a defesa muito enfática, uma defesa muito forte do Powell sobre a inflação, que a alta da inflação tem um componente muito temporário, né, linkando que todos os fatores deflacionários diante da pandemia ainda continuam, né?
Eu acho que esse é um ponto importante ressaltar, né? A gente tem que fazer sempre essa divisão entre a relação de tapering e a relação de aumento de taxa de juros, né? E ele foi bastante enfático ao defender o compromisso com esse novo framework de política monetária, dizendo que basicamente eles não vão realizar um aperto de juro de forma prematura. E aí ele linkou, o Powell linkou no discurso cinco motivos ali, porque eles acreditam que a inflação é transitória e que por esse motivo o Fed não agiria, né? Então ele cita a ausência de pressão inflacionária generalizada, né? O fato de você ter o aumento em algumas categorias específicas, a inflação já começando a moderar em algum desses itens, como foi o caso ali dos automóveis usados na última divulgação do CPI, os salários não apontando para a evidência de um aumento persistente que leve para mais inflação, expectativa de inflação de longo prazo, né, que basicamente reverteu a queda e as famílias, empresas e o mercado ainda acredita na transitoriedade de inflação, né, o fato dessas expectativas de inflação de longo prazo não subirem mostra isso, e além disso, ele ainda concluiu ali chamando a atenção para o predomínio das forças globais desinflacionárias desde os anos 90, então você tem a questão de mais tecnologia, globalização e fatores demográficos puxando essa inflação historicamente para baixo. Então ele foi realmente bastante enfático nessa questão da inflação.
Então, agora vamos para o Brasil. Brasil, a gente teve informações relevantes com relação aos precatórios. A gente estava com o imbróglio dos precatórios rolando há um tempo de Brasil e de alguma forma, nos diálogos entre Legislativo, Ministério da Economia, Judiciário, ao que tudo indica, a modulação do pagamento desses precatórios vai ser feito via ou CNJ ou via uma resolução no Senado que necessita de maioria simples de aprovação no plenário, então você não precisa passar uma PEC. Isso daí facilita e ajuda para a gente ter o orçamento. A gente sabe que a tramitação de uma PEC ela é custosa, ela é arriscada, e a gente precisa definir o que vai acontecer com os precatórios para a gente ter um orçamento real. Então, a boa notícia da semana é que, muito provavelmente, a gente encontrou uma solução ordeira, juntando todos os poderes da República, para definição do pagamento de precatórios, abrindo espaço para que a gente possa ter o orçamento de 2022 caminhando. A gente teve o IPCA 15 do mês de agosto, o IPCA 15 do mês de agosto veio um pouco pior do que o esperado, muita pressão dentro da parte de bens industriais, automóveis, isso daí indica algum problema para o Banco Central, dado que a inflação está se mostrando um pouco mais persistente do que as pessoas imaginavam. E um capítulo que vem sendo gestado há um bom tempo no Brasil, mas que vem ganhando mais importância dada a proximidade do período de chuvas, que é a crise hídrica. A crise hídrica ela vai ter um impacto, num primeiro momento, muito forte sobre a inflação, né? Porque a gente vai ter que acionar a térmica é mais custosa, e aí, como você divide esse custo pelo sistema, isso aumenta preço, isso bate nos números de inflação, e fica o grande risco de bater em atividade no ano que vem, dado que é um ano eleitoral. Até o momento, quando a gente olha, o período chuvoso ele vai começar no mês de outubro, mas a gente teria alguns indicadores iniciais que já deveriam estar começando a acontecer agora. No mês de agosto, que olha, como é que está o regime de chuvas na região sul do Brasil. E aí o regime de chuvas na região sul do Brasil está, em média, está menos do que era esperado, menos do que aconteceu em outros períodos. Então a gente tem, nas próximas duas semanas, uma perspectiva de uma volta de chuvas, vai acontecer ali basicamente na região sul do país, e a gente precisa que essas chuvas na região sul do país, elas venham pelo menos para a média, e aí eles vão trazer uma perspectiva um pouco melhor e vai diminuir um pouco o temor dessa crise hídrica. A gente precisa de pelo menos 70%, que chova pelo menos 70% da média que chove nesses períodos de outubro até abril do ano que vem, para que a gente não tenha problema com necessidade de restrição de oferta de energia. Tá? Então acho que esse é o pano de fundo. De alguma forma, a crise hídrica assusta, né, investidores, assusta o governo. No primeiro momento, é um impacto sobre a inflação. Mas, se a gente não tiver um regime de chuvas tão positivo quanto a gente imagina, provavelmente a gente vai precisar fazer algumas medidas mais restritivas de consumo de energia que acabam por bater em atividade econômica. Então, isso mexeu bem com os mercados. A gente teve bastante informação a mercado nessa semana, né, Portela?
Os mercados brasileiros tiveram ajuda da parte externa, né, como a gente falou no início, teve ajuda da possível resolução aí da questão da PEC de precatórios, né, que talvez a gente nem precise votar uma PEC, né, que vai ser bem positivo, a gente não ter esse risco do Congresso começar a discutir uma PEC durante 2 meses. E o teto vai ser mantido, Bolsa Família, tudo indica que vai ser ali ao redor de R$300, dentro do teto também. Então você elimina um risco fiscal muito grande, né, que estava sendo discutido nas últimas 2 semanas. Né. Então com isso a Bolsa aí subiu 2,5% na semana, né, teve uma volatilidade grande, né, com esse novo risco aí que o mercado está agora de olho, né, da uma possível crise hídrica. O destaque foi o dólar, caiu 3,5% na semana, tá? Acho que junto aí com os pares lá fora, e chamando atenção o mercado aqui de dólar, né, acho que muita gente comprou dólar como hedge, né? Então, a gente olha os contratos em aberto, os fundos chegaram a 9 bilhões comprados, hoje estão ali quase 8 bilhões comprados em dólar. E se a gente começar a caminhar aí no cenário mais positivo, tanto externo quanto local agora, com o fiscal aí sendo resolvido, né? Como o Tomás falou, se a gente começar a chover aí, né, perto da média no próximo mês, a gente pode ver um desmonte grande dessas posições e levar o dólar aí abaixo de 5 aí durante o mês. Tá? A gente tá de olho de perto nesse mercado. O mercado de juros, né, a parte longa, fechou aí 40 bips na semana, que é o mercado que mais sente, né, uma piora fiscal. Só que, por outro lado, né, o IPCA ainda incomodou, como o Tomás falou, difusão, questão do reajuste de bandeira, né, de aumentar o valor na bandeira tipo 2, está deixando o mercado nervoso, né, que isso, todo dia sai uma matéria com valor bem alto, a gente vai saber desse valor aí semana que vem, mas eu acho que o evento importante aí semana que vem vai ser o PIB, né, do Brasil, do primeiro trimestre, vai ser divulgado aí na quarta-feira e pode ter, né, algum efeito estatístico de revisão que possa levar o PIB uma revisão um pouquinho para baixo. Né? Então, se você olha para o mercado de juros e Banco Central, né, algum risco de crise hídrica, algum risco de racionamento para frente, já tem revisão do PIB 2022, se a gente não tem um PIB tão forte como a gente imaginava de 5,5, tiver uma revisão para baixo, talvez esse ritmo de 100 bips aí esteja mais do que suficiente, né, para a gente levar a inflação para a meta. Tá? Então o mercado de juros está bem pressionado, pode dar oportunidade aí nas próximas semanas.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Aproveitem. Até semana que vem.
Até semana que vem.
Até semana que vem.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.